Fala aí, galera! Estamos aqui começando mais um episódio do Power Play. E lembrando que nós estamos diretamente da Dunamis Conference 2023. Yeah. Então, pode ser que você venha ouvir aí algum ruído no teu áudio, mas é porque muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Lembrando que Power Play é a nossa plataforma de podcast em collab junto com o Hub Podcast, Positivamente Podcast e também Dunamis Hangout. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com o Isaac Félix, aí, meu grande pessoal. Amigo. E a gente vai receber dois grandes homens de Deus. Mas antes de apresentar para você esses dois grandes homens de Deus, eu quero falar também dos nossos patrocinadores, que é a InChurch e também a YouVersion. YouVersion, obviamente, você já ouviu falar, você conhece muito bem, é esse aplicativo universal da Palavra de Deus. E o nosso tema central aqui hoje também é sobre a Palavra de Deus, uma palavra que é viva, que é eficaz e que também é atemporal. Então, vamos logo apresentando aqui os nossos convidados, que eu estou muito empolgado.
Só peso pesado aqui hoje, né?
Só peso pesado, exatamente. Hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês Michel Piragini, ele é que é pastor da Igreja PIB Curitiba, e também Luciano, pastor Luciano Subirá, da Comunidade de Alcance. Pastores... Pastor Luciano, Pastor Michel, que honra, que privilégio para a gente poder conversar, bater esse papo com vocês a respeito da Palavra de Deus. Muito obrigado por terem aceito esse convite.
É isso aí.
Alegria da nossa parte.
Sim.
Privilégio.
Subirá, então.
Exato. Subirá, que está com mais gás que muito jovem. Ele acabou de pregar aqui. Exatamente. Na Dunamis Conference, já veio já para gravar um podcast.
Exatamente. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Você Bora. Quer começar? Eu vou te dar as honras, Isaac.
Cara, acho que a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é justamente sobre... A gente está vivendo uma época, né, cada vez mais moderna, então muitas ideologias, muitos questionamentos. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês veem a interação da Palavra de Deus, né? Que foi escrita, é um livro literalmente milenar, né? Mas que é tão relevante para os dias de hoje, apesar dos pesares, apesar dos comentários, apesar dos questionamentos. Os questionamentos vêm e vão, mas a palavra segue aí firme. Como que vocês veem a Bíblia hoje como um livro tão relevante para a sociedade atual?
Bom, eu queria voltar, eu acho que eu sou talvez o mais velho do grupo. Você está rindo, mas tu está na minha cola. Não, você está na cola, mas de longe, né?
Tá na cola.
É, eu lembro da fase da adolescência que tinha um... Honestamente, não sei se a gente conhece um autor da frase ou não, mas tinha uma frase muito repetida, que era: a gente não precisa só de reavivamento, a gente precisa de reabibliamento. Né? Porque, assim, historicamente é comprovado, nós temos que voltar à palavra. Voltar à palavra não apenas no sentido de informação e alinhamento doutrinário, mas é andar nos princípios que vai fazer a coisa acontecer. É, eu acho que eu tive um privilégio, e posso falar pelo Michel também, foi ser filho de um pai que amava a Palavra de Deus. Digo isso que o pai dele é um grande expositor das Escrituras, respeitadíssimo, não só na nossa cidade, mas no Brasil afora e para fora. É, a gente teve o privilégio de talvez ser orientado desde cedo sobre a importância da Palavra. Crescemos num ambiente, uma denominação que enfatiza muito, tudo tem que ser bíblico. Até hoje... as pessoas ficam pegando no meu pé, falam assim: cara, tudo que você pergunta para o Subirá, ele vai responder com a Bíblia. Se é para comemorar aniversário, se não é, tudo é a Bíblia diz. Eu falei: gente, eu vou considerar isso um elogio. Não vou levar isso como provocação. Sim. Então, assim, eu lembro que meu pai exigia que a gente, desde cedo, lesse a Bíblia. É, eu descobri que, com o tempo, só a imposição não é tão boa quanto você fazer entender o lucro. Mas, por exemplo, a gente conseguiu refinar isso um pouquinho e passar para a próxima geração. Meu filho Israel, quando ele fez 6 anos de idade, eu dei uma Bíblia de presente. Eu não me lembro a versão, acho que era a Bíblia Viva. Já não era aquela Bíblia de criança, era um texto mais fácil. E eu falei: filho, agora que seja um homenzinho, e a minha esposa é pedagoga, então ela alfabetizou meus dois filhos, aos 5 anos eles já começaram a ler. Com 6 a leitura era boa. Então eu falei: eu quero que você leia a Bíblia. Ele olhou para mim e fez uma pergunta: pai, o que eu preciso para ler a Bíblia em 1 ano? Falei: filho, vamos fazer a conta?
Com quantos anos isso?
6 anos, no aniversário de 6, quando ganhou a Bíblia. O que, que eu preciso para ler? Eu acho que ele tinha ouvido alguém falar sobre isso, mas eu não tinha colocado nenhuma nota. Eu falei, filho, a Bíblia tem 1189 capítulos. Peguei a calculadora na frente dele, na época não era nem celular, a calculadora mesmo.
Sim.
E dividimos, falei, ó, dá 3,25. Sim. Ou seja, é 3 capítulos e 1/4 de capítulo por dia. Você controlar esse 1/4, não vai funcionar. Eu falei, então, você pode... Primeiro eu tentei um dia ler 3, outro ler 4, depois eu peguei algo que para ele era mais fácil. Falei, os 5 dias da semana você tem aula, segunda a sexta, você lê 3, sábado e domingo que não tem aula, você lê 4. Eu falei, você vai ler em 1 ano. Eu falei, faça isso logo no começo do dia. Acordou sua prioridade. O dia minha esposa chamou ele para tomar café, não posso. Por que não? Não, ainda não terminei de ler a Bíblia, o pai disse que não é para fazer nada. Quer dizer, ele levou aquilo no literal.
Sim.
Eu, para mim, antes de fazer, todas as outras, tipo, poderia ter comido. Uhum. Mas ele, eu acho que ele foi mais disciplinado que o resto de nós na casa. Então, quando faltava 2 ou 3 semanas para ele completar 7 anos, ele tinha lido a Bíblia toda, aos 6 anos de idade. Aí, com 7, ele leu a segunda. Com 8, ele leu a terceira. Com 9, ele falou, pai, se eu ler 7 por dia, não dá 2 no ano? Eu falei, dá. Aí ele começou a ler 2 vezes por ano.
Uau.
Aos 11 anos de idade, ele tinha lido a Bíblia 9 vezes já.
Uau.
Aí um dia ele falou, pai, quantas você já leu? Eu falei, filho, na boa, é melhor parar de contar. Isso só deixa a gente orgulhoso e metido. Então, para de contar. Ele falou, ah, tá, eu vou seguir. Né? Mas assim, então, é um privilégio que eu tive. Eu já cheguei a ler a Bíblia toda, de capa a capa, 2 vezes no mês.
2 vezes no mês?
No mês.
Quantos capítulos por dia?
Ah, eu já não lembro mais a conta, mas uma eu li em 22, foi mais tranquilo. Mas é por causa de um voto que eu tinha feito, não estou dizendo que ninguém tem. E eu queria ler a Bíblia muitas vezes no ano, e quando estava no mês de dezembro, eu vi que eu tinha pulado uma na minha conta. Cara, eu falei, agora eu tenho que ler 2 no mês. Eu ia ler uma vez só no... Aí a última eu li em 9 dias. Aí eu ficava...
9 dias.
Eu ficava de 6 a... Por volta de 6 horas, um pouco menos ou mais do que isso, lendo a Bíblia. Mas já estava aquela reta final do fim do ano. O dia desse, meu filho, para me provocar, falou, duvido fazer com menos. Aí eu falei, filho, isso aí não é para bater recorde. Mas eu digo assim, o amor pela palavra nos foi incutido. Então, privilégio que eu tive, a próxima geração. Então, assim, meu filho não falou outra coisa com os meus netos, nós tivemos. Mas eu acho que tem uma nova geração que eles chegam. E às vezes é um choque no início, porque, cara, a gente ia para a escola bíblica dominical.
Exato.
Cara, a gente conhecia mais os personagens da Bíblia do que os da Marvel, da DC.
Com certeza.
Hoje é o contrário, porque os nossos heróis eram outros. É. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo um tempo que, antes de falar do valor que tem, eu queria só dar uma diferença de perspectiva para não parecer que a gente está sendo chato, nem fanático, nem cobrando demais. Mas a ideia é enlouquecer vocês para com a palavra de Deus.
Amém.
Desculpa, eu falei muito. Vai lá, Michel. Pronto, agora... Não.
Não, eu nasci num lar também onde a palavra de Deus transformou nossa família. A minha avó, quando o meu avô abandonou e ficou com 4 filhos para cuidar e ela doente... Tinha a Bíblia na escrivaninha lá, ela pegou e abriu. E dizia, a partir... Eu sou o seu marido, né, Isaías. E ela chamou os filhos para ler e aquela palavra se tornou fundamento.
Uau.
E a história do meu pai, a minha, tem a ver com a revelação da palavra.
Sim.
Né? Como Deus se manifestou através dessa palavra que é viva e foi transformando toda a nossa casa. Por isso, eu amo a Bíblia. Mais perto, tá bom? Essa palavra viva, né? E eu estava falando aqui dos 6 anos. Meu pai fez a mesma coisa comigo. Não sei se ele tinha conversado com você, mas com 6
combinaram,
anos,
né?
Ele me deu uma Bíblia na linguagem de hoje.
Não conhecia seu pai.
Meu pai é mais velho. Ele
anotando aqui, 6 anos, comprar a Bíblia.
Você aprendeu a ler, o primeiro livro vai ser a Bíblia. Eu lembro a gente lendo junto o livro de Marcos, 2 capítulos eu comecei e... Então, desde pequeno, esse exercício, começava o dia lendo ou terminava lendo a Bíblia. E eu faço igual com os meus filhos, né? Eu acredito muito, quando a gente prioriza a palavra, o resto Deus faz, né? A palavra é poderosa. E ela é alvo de interesse. As pessoas, o livro mais vendido no mundo, 3,9 bilhões de exemplares. O segundo mais, Cidade de Dois Contos, 200 milhões... Senhor dos Anéis, 150 milhões. A
Sim.
Bíblia, ela é alvo de admiração. As pessoas
Sim.
querem ler esse livro. Existe algo com a palavra de Deus que gera atração no ser humano. Eu fui atraído pela palavra, pelo poder dela. Eu nem entendia tudo, porque uma criança não entende. Mas eu lia...
Nem os adultos.
Nem os... Até hoje eu tenho...
A criança menos ainda.
Eu tenho uns pontos de interrogação, mas ela é viva, ela transforma, ela fala com a gente. Então, eu creio que a gente está no tempo de levar de novo o valor da palavra para a igreja, no sentido... A escola bíblica, os processos de ensino, talvez com uma outra roupagem.
Sim.
Mas a gente... trazer de novo as crianças para processo de aprofundamento na palavra. Hoje, não só no domingo, a gente lá na igreja tem exercitado em outros dias da semana fazer processo de aprofundamento bíblico. Já meu filho com 7 anos vai lá quinta-feiras para estudar a Bíblia e tem um programa de aprofundamento. Eu sei que lá na igreja de vocês tem também. Então isso tudo é importante para a gente trazer aquilo que vai transformar, eu creio. A Shema, né, que a gente falava, vê na Bíblia Deuteronômios, escreve, põe na testa, põe no braço, sim, carrega o tempo inteiro, repete. Eu fico fazendo as crianças decorar versículo em volta da mesa, no almoço, sim, quando leva para o colégio, porque isso vai transformar a vida deles.
Glória a Deus.
Falando em decorar, eu tinha 4 anos de idade. O primeiro versículo que minha mãe me fez decorar, Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ela dizia, filho, isso aqui não é só regra. Se você quer agradar a Deus, precisa disso. A gente começou pela experiência, mas, poxa, vamos para a doutrina bíblica, que é o que interessa. Satanás vai tentar Jesus. O tempo todo ele responde com o quê? Está escrito, está escrito, está escrito. E a ideia ali não era discutir doutrina, né? Não era tentar converter o diabo, não era tentar fazê-lo mudar de ideia. É simplesmente verbalizar um nível de convicção que foi construído em cima do quê? Da leitura. Jesus, enquanto homem, a Bíblia, em essência, nunca deixou de ser Deus, mas diz que ele, subsistindo na forma de Deus, se esvaziou. Então ele deixa alguns atributos exclusivos da divindade temporariamente de lado, né? Um deles, a onipresença, ele estava limitado a um corpo e uma cidade cada vez. Um deles, a onipotência, a Bíblia diz que ele foi ungido com o poder do Espírito Santo. E a onisciência, ele teve que aprender. Você imagina Jesus tendo que estudar a Bíblia, né? E foi exposto a isso porque naquela cultura os pais comunicavam isso aos filhos desde de cedo. E ele estava tão cheio da palavra que aos 12 anos ele debatia com os mestres no templo. Né? Então, assim, é nesse sentido que eu quero chamar, porque nós temos uma geração privilegiada no sentido de informação e estímulo. Dizem que hoje uma criança de 6 anos tem mais conhecimento acumulado que qualquer rei famoso da antiguidade. Né? Não vou botar o Salomão na história porque era sobrenatural. Né? Mas, assim, o acesso à informação. E aí, o que a gente precisa é só calibrar, porque, assim, a nova geração já arruma tempo para tudo. Os caras estão falando com você, mandando texto para alguém, está checando rede social. Eu digo, gente, é só usar a Bíblia no celular.
Sim.
Né? Eu lembro que eu estava assim, tão apaixonado pela Escritura depois de uma experiência com o Espírito Santo, e a dor do meu coração era não ter tempo. Então, eu estava num ponto de ônibus, eu pegava aqueles Novo Testamento de Gideão, você lembra? Que era de bolso, que não era grande. E, cara, eu tava lendo a Bíblia. O ônibus estava sacolejando, eu estava lendo a Bíblia. Eu tinha 15 minutos de intervalo no trabalho, em vez de ir para o lanche, eu ia ler a Bíblia. Porque eu pensava, cara, eu ia para o banheiro, alguns acham profano, eu ia ler a Bíblia, em vez de ler qualquer outra coisa.
Sim.
E, às vezes, não recomendo isso para ninguém da moçada, estou mais me arrependendo do que o contrário. Às vezes a aula estava chata e eu puxava a Bíblia embaixo da carteira. Um dia na chamada eu respondi aleluia em vez de presente. De tão empolgado que eu estava. Mas assim, a gente valorizava isso. Hoje, cara, eu lembro... O meu sonho era ter a tradução brasileira, revisada por Rui Barbosa. Você não achava nenhum sebo. Se achasse, era o valor de um carro. Cara, hoje você baixa esse negócio de graça. Exato. Tem tudo, exato, tudo. Né? Então assim, eu quero encorajar a moçada a ir para dentro porque é o exemplo bíblico. É o exemplo de Jesus, é a orientação. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, só que eu acho que o desânimo das pessoas tem a ver com aquilo que o Michel já observou. Você não vai começar a entender. Então alguém falou assim para mim, ó, imagine você está montando um quebra-cabeça. Você precisa botar todas as peças na mesa e daqui a pouco você vai ter que começar a organizar. Então alguém quebra a cabeça grande e diz, ó, tudo que é quina vai separando. Mas de acordo com o desenho, poxa, tem um céu azul para cima, tem um mar azul para baixo, né? Você pode ir organizando. E depois, quando você for preenchendo, vai fazer mais sentido. A sensação que eu tive ao longo dos anos era isso. Cara, eu começava lendo Gênesis e eu gostava. Êxodo, eu ia bem até o capítulo 25. Quando eu começava a construção do tabernáculo, E, gente, a gente não tinha essa... Quando criança, não tinha essas traduções fáceis. Sim. Então, oferta era oblação, eram umas palavras assim que a gente não entendia. O cara chegava no 25, eu já pulava os últimos 15 capítulos do Êxodo. Mas eu pulava o Levítico inteiro. Pulava o Levítico. Era pior ainda. E os primeiros capítulos de Números com a genealogia. Sim. Eu dizia, padre, eu perdoo aí, mas isso aqui não dá. Pum, já pulava. Né? E, porque no início tem... Mas depois vai se tornando um desafio também. Né? Jesus, em Lucas 10, antes da parábola ali do bom samaritano, ele é questionado, experimentado lá por um mestre da lei. Jesus faz duas perguntas, eu acho que está em Lucas 10, 25, que eu acho que vale destacar aqui. Primeira, Jesus olha para o cara e diz, o que está escrito na lei? Segunda, como você interpreta? Eu acho que isso aqui nós temos duas chaves. Não adianta querer interpretar quando o cara mal sabe o que está escrito. Então, assim, as pessoas têm que estar familiarizadas primeiro com o conteúdo. Sim. Depois nós vamos entender como se interpreta e discutir. Então, o passo número um, os caras falam assim, eu preciso de Bíblia, de estudo, de matéria. Eu falo, gente, tudo ajuda. Mas o que vocês mais precisam é ler a Bíblia.
Sim, exatamente.
Né? Porque Jesus disse, Espírito Santo vos fará lembrar o que eu disse, vos guiará toda a verdade. Então, na adolescência, eu ficava impressionado. Às vezes, eu ia aconselhar alguém, pregar alguém. Saía versículo que eu dizia, de onde veio? Porque eu nem lembrava que eu lembrava.
Sim.
E depois eu não lembrava mais. Eu dizia, o Espírito Santo nos faz lembrar de coisas. Mas não era só na hora de pregar. Eu comecei a descobrir que na hora de tomar decisões e assim por diante. Então, passo número um. Chamar o povo assim, vamos nos encher de Bíblia, de informação. E depois montar o quebra-cabeça com calma.
Isso é muito bom.
Vai lá, Michel, toma essa palavra. Alguém fala alguma coisa.
Não, eu acredito que criar os hábitos que abençoadores, né? Um deles da leitura da palavra... Se a gente não tem hora, nem método, a gente não faz. Então, estabeleça isso. Estabelecer isso ajuda depois a você ter esse contato. Eu quero falar só um pouco do efeito do estudo da palavra. Porque, no meu entendimento, assim, quando a Bíblia fala lá em 2 Timóteo 3, 16, que a escritura nos torna apto para toda boa obra. E, às vezes, a gente quer... viver as coisas de Jesus, os ensinamentos dele, mas nem sabe o que ele ensinou. É a palavra de Deus que vai nos tornar hábil para fazê-lo. E além do mais, eu creio que a palavra de Deus ela é viva. Né? A Bíblia fala isso, é viva e eficaz. É, a primeira coisa que Deus usou para criar todas as coisas foi a sua palavra.
Sim.
A palavra dele virou gente. A partir da palavra de Deus, o que não existia passou a existir. Então... A palavra de Deus traz realidades novas na nossa vida. Traz a realidade aquilo que não existe. Quando a gente está lendo, o Espírito está trabalhando. Ele estava trabalhando na vida do eunuco quando estava lendo sem entender.
Sim,
olha
sim.
Como o Espírito trabalhava. Filipe estava longe. Deus fala com Filipe, manda ele para um caminho, porque enquanto ele estava lendo, Deus estava trabalhando. O Espírito estava trabalhando. Enquanto o cara no meio do caminho, sem entender, senta do lado... O cara se converte no meio de um deserto, porque quando a gente lê a palavra, o Espírito trabalha. Uma das estratégias do inimigo é tornar a Bíblia inacessível.
Sim.
Né? Nós temos histórias lindas. A história, estou vendo aqui, ó, o estranho da sociedade bíblica. Porque uma menina, filha de um artesão, anda 40 quilômetros em 1800 e alguma coisa, porque não tinha Bíblia, era inacessível. Porque o inimigo quer tornar inacessível. Então, hoje nós temos acesso à palavra, né? Ainda existem línguas, mais de 2 mil línguas que não têm acesso à palavra. As organizações missionárias estão trabalhando nesse sentido, mas eu e você, a maioria de nós, temos acesso. Leia, enquanto você lê a palavra, Deus trabalha, o Espírito traz realidades novas na tua vida, sua vida vai ser transformada, sua casa e os seus, pelos valores, essa palavra que é poderosa.
Vamos fazer um apelo aí já. Véio.
Amém!
Eu não sei se algum de vocês passou isso na criação, porque eu sou... Uma versão um pouquinho mais antiga, né? Mas, cara, se a gente deixasse comida no prato, mamãe dizia, tem gente passando fome. Exato. Você tem que valorizar isso. Meus pais usaram a mesma lógica. Eu lembro de uma série de livros, não sei se durou até a sua época, da Editora Betânia, do Yuri. Não, pela cara não, que você fez, não.
Não.
Cara, eram contos, era ficção. Sim. Alguns hoje chamaria romance. Mas era esse Yuri era um rapaz crente que... Por trás da cortina soviética tinha que viver a Deus. Então, o livro contava histórias usando todas as informações reais, testemunhos, mas mesclava isso de uma forma diferente. cara, esse povo não tinha acesso à Bíblia, era preso, as Bíblias eram confiscadas, e as histórias se mexiam com a gente, fazia a gente dar valor. Segundo, eu sou parte de uma geração que a gente não tinha muita tela. Então, a inclinação à leitura era mais cultivada. Quando era pré-adolescente, um dia cheguei em casa, eu e meus irmãos, acho que da escola, porque a gente estava junto, e não tinha mais TV em casa. TV naquela época, estou falando, a maior era 20 polegadas de tubo. E a TV sumiu. E aí meu irmão mais velho perguntou pro meu pai. Falou, pai, cadê a TV? Ele falou, vendi. Meu irmão falou, vai comprar outra? Ele falou, não. Ele falou, por que não? Meu pai falou, porque filho meu não cresce só assistindo TV jogando videogame. Se é que dá para chamar aquela miséria daqueles gráficos daquela época de videogame. Quando eu vejo a nova geração hoje, falo para Deus, é injusto. A gente não tinha nada disso. Mas meu pai falou assim, vocês vão aprender a ler. E a partir daquele dia ele baixou um decreto. Tinha que pegar um livro por semana na biblioteca da escola, além da leitura bíblica, que era obrigação diária. Então, cara, era empolgante? Não era. Mas não tinha internet. Em casa não podia ouvir rádio, música que não era cristã. O jogo era duro. O sistema era bruto. Aí a gente ia morrer de tédio se não lesse. E a gente começou a criar o hábito da leitura. Então isso também me ajudou e muito. Então eu vejo a nova geração, pá, muito filme, muito seriado. Eu falo, gente, as coisas mudaram. Eu não estou jogando pedra em ninguém. Eu gosto de um filminho, de um seriado. Mas eu lembro quando garoto, a gente assistia um filme por semana, pro meu pai, pra geração dele, era um porre de entretenimento. Se ele visse o povo maratonando seriado hoje, ele enlouquecia. Porque a gente tinha que priorizar o que é importante. Então eu falo, gente, a ideia não é cortar o barato, não é isso que Deus está tentando, mas a gente pode encontrar tamanho prazer nas escrituras, que tem hora que você fala, o filme é legal, mas não chega aos pés disso aqui. Né? Então assim, o exercício, porque tem gente que ele ainda não tem a prática da leitura, ele fala, eu leio, mas depois eu não lembro. Eu falo, ninguém fica bom em nada sem treino. Sim. Tem que treinar. Eu falei, se não ler, não vai ficar bom nunca. Então, essa insistência. O Michel falou, poxa, tem que ter horário, tem que ter formato, porque não é só o sentimento. A gente fala, pastor, todo dia o senhor acorda com vontade de ler a Bíblia? Eu falo, claro que não. A gente faz por disciplina, tendo, sim, ou não tendo, sim, sentimento. E tem hora que vai ficar bom, é depois de um tempo fazendo. Sim. Então, eu quero começar encorajando o pessoal, vamos mergulhar para dentro. A Bíblia é um livro mais do que atual, tem profecias que ainda estão se cumprindo. E é impressionante, não existe, né, nenhum livro de profecias bem sucedido. Não, porque a gente não acredita em margem de erro, né? Então, assim, é o único, não, sim, é o livro com mais, é o único livro, exato, que prevê o que vai acontecer, exato, que diante de toda perseguição e toda cultura, porque é o grande ataque do diabo, como Michel disse, ele tem sobrevivido e a gente tem que valorizar.
Sim.
Eu não sei se vocês conhecem o testemunho do irmão Yun, Homem do Céu. Sim. Recomendo todo mundo ler esse livro, da editora Betânia. Rapaz, quando eu descobri que eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, conversar com ele algumas vezes, esse cara, quando teve acesso sobrenaturalmente à primeira Bíblia, no primeiro mês ele decorou o Evangelho de Mateus inteiro. Porque não podia andar com Bíblia. Como que ia levar a palavra de Deus para os outros? Decorou os 28 capítulos. Uma vez minha esposa foi comigo numa viagem missionária para Tanzânia. A gente já estava no norte da Tanzânia, mas estava no meio das tribos Maasai, no meio do nada. E pediram para a gente, para ela ir assistir o Ministério Infantil, para dar dicas, porque ela trabalhou com criança a vida inteira. Quando ela voltou, eu falei, e aí? Conseguiu ajudar a turma? Ela falou, quem aprendeu fui eu. Eu falei, como é que é? Falou, Senes, não tem nada, estava reunido debaixo de uma árvore, não tem recurso, não tem nada do que nós temos. Mas a líder do Ministério Infantil disse que o Espírito Santo dirigiu ela a fazer algumas coisas. Então, o pessoal que tinha uma inclinação mais forte lá com oração, ela botava para orar. Os que eram para a área da música, adoração. Ela foi criando o sistema. E os que eram o Ministério da Palavra. Ela falou, eles levantaram e eles foram repetindo em coro um negócio que eu não sabia o que era. O camarada estava traduzindo do Swahili para mim, falou que eles estavam recitando todo o capítulo 18 de Mateus, de cor. Uau. Criança, gente, não é um versículo.
Sim.
Aí a gente olha, e é lógico, não quer botar pressão em ninguém, né? Não, a gente não precisa decorar todos os capítulos, mas a gente tem que valorizar um pouquinho mais. E a minha oração é que Deus use essa conversa para despertar as pessoas.
Amém.
Não é só informação ou conhecimento doutrinário, exato, é transformação. Ela é o alimento da fé, é o alimento para o nosso espírito, renova nossa mente. Michel citou o texto, a gente é aperfeiçoado e preparado para toda boa obra.
Sim.
Temos que cair para cima.
Sim. Ô, pastor, eu tenho uma pergunta. Vocês acham que pelo fato da Bíblia ela ser tão acessível hoje, ela se torna menos valorizada? E a segunda pergunta é, como então que a gente engaja uma nação inteira, por exemplo, a nação brasileira, nesse nesse contexto bíblico e de leitura da palavra de forma intensa, do ensino às escrituras. Eu me lembro uma história que o pastor Teófilo sempre conta pra gente no nosso discipulado, que é o fato do descendo estar acontecendo lá no...
Eu ia contar essa história.
Lá no estádio do Morumbi. E quando o Lauren Cunningham sai do palco, ele chama o Teófilo de canto e ele fala: olha só, isso aqui é incrível, eu já vi diversas reuniões em estádio acontecendo, mas se você não engajar essa molecada, esses jovens, na palavra, nas escrituras, daqui a alguns anos você não lota nenhuma arena. Então como que a gente pode, principalmente também como jovens, engajar a nação brasileira na leitura da palavra?
Não, par, falar... par. Uma só, melhor de três.
Pode falar. Você fala
vamos,
sempre.
Vamos que tá filmando, vamos ver. Par, para o ímpar. Você par. Pede o ímpar.
Você aí. Ganhou aí, ó. Pronto, vai falar. Nem no par o ímpar eu ganhei dele. Nem no par o ímpar. É muita graça aqui.
Isso é uma técnica que depois eu te ensino. Aqui a gente tava falando mesmo de Bíblia. Não, tô brincando. Sobre valorizar. Durante muito tempo, eu acho que a gente transferia para os outros. Ah, não valoriza. A pergunta é, como é que eles vão valorizar sem a comparação? A gente esperar que isso seja automático, que eles descubram. Eu acho que nós falhamos numa coisa que a gente presumia que era tão fácil ter valor e não comunicar corretamente. Por que eu estou dizendo isso? Nos últimos anos comecei a pregar e ensinar bastante sobre jejum, que é o que eu fiz na conferência. A gente não falava disso antigamente, por que não? Cara, eu lembro quando meu pai descobriu que eu estava fazendo jejuns prolongados aos 18 anos de idade, porque com vários dias não dava para esconder. Ele, preocupado que eu estivesse migrando para um lugar de fanatismo, veio ter a primeira conversa comigo. A gente nunca tinha falado sobre o assunto. Foi nessa conversa que eu descobri que meu pai jejuava. Eu fiquei revoltado. Ele não era só meu pai, era meu pastor, como o seu. Eu disse, eu estou aprendendo fora e eu não sei que o senhor, que é meu pai e meu pastor, jejua. Ele falou assim, Jesus falou que não é para falar sobre isso. Eu falei, como é que é?
Ah, sim.
Não, não é para ficar... Eu falei, pai, desculpa. O senhor é um... Meu pai era de uma mente brilhante, era dedicado no estudo. Eu falei, desculpa. O senhor é um cara incrível. Aprendi quase tudo que eu sei com o senhor, mas sim, eu acho que tem alguma coisa que o senhor não viu. Eu falei, primeiro, Jesus não mandaria a gente fazer algo que ele não fez. Sim. Se ele mandou a gente guardar silêncio, por que é que ele contou o jejum dele? Eu falei, ele estava sozinho no deserto. Quem que o senhor acha que vazou a notícia? Meu pai fez uma cara de tipo assim, não pensei nisso, começou a rir.
Subirá desde, né?
E meu pai aqui, era do argumentação assim, que para dobrar, meu amigo. Ele treinou a gente nisso. Aí eu falei, segundo, ele ensinava baseado no exemplo. Ele mandaria a gente fazer alguma coisa que ele não deu exemplo.
Sim.
Então, eu acho que o código não era de silêncio. Ele falou sobre não tocar trombeta. Aí é você se vangloriar, é promover. Sim. Eu falei, tem coisa não dá. Antes de Mateus 6... A gente tem o 5,16 que diz, brilha a vossa luz diante dos homens. Não dá para esconder tudo. Eu falei, ele falou para não tocar a trombeta da esmola. Mas Paulo, na hora de selecionar as viúvas que iam ou não ser atendidas pela igreja, disse, tem que ter testemunho de boas obras. Quer dizer, se elas dessem esmola escondida, não entrava na lista. Aí ele, não faz sentido. Eu falei, pai, quem não jejua não fala porque não faz. Sim. E quem jejua não conta porque é pecado, como é que nós vamos jejuar? Então, por que eu estou dizendo isso? Há uns... Menos dois anos atrás, Deus me confrontou e falou, guardado as devidas proporções, você não foi muito além do seu pai. Você influenciou os que estavam perto. Então assim, cara, minha mulher e meus filhos me acompanham no jejum de 40 dias agora. Todo mundo que está perto é contagiado. Mas Deus disse, e os de fora? Porque ficava naquele receio. Porque você começa a falar, os fariseus vêm para cima.
Sim, sim.
Por exemplo, eu já fiz 4 desses jejuns prolongados treinando. Uma coisa que eu aprendi com os médicos, te ajuda. Né? Eu não treino porque eu tenho energia, eu treino para ter energia. Isso é conversa para outro podcast.
Sim.
Mas eu estou falando disso porque eu gravei um vídeo. Falei, gente, estou aqui no 40º dia, dentro da academia. Peguei uma academia que era fechada no domingo de um crente e fomos lá só para falar do assunto. Aí os caras, pronto, agora virou reality show. Os caras vêm para cima. Mas o que acontece? Em um ano e meio que a gente publicou o livro e que eu comecei a ensinar, a falar mais, gravar curso, botar os vídeos. Rapaz, eu estou vendo um exército. Eu vou dizer assim, são legiões levantando jejum como nós nunca vimos. Então a pergunta é, o povo que não valorizava o jejum ou a gente não estava promovendo o senso de valor? Então eu comecei depois disso a dizer, peraí, a gente vai culpar eles não valorizar a palavra ou nós não estamos alimentando essa paixão? Então, eu acho que esse tipo de conversa aqui é vital. Você falou, ah, o cara pregou, veio aqui. O problema é esse, eu virei à noite dentro do avião, vindo dos Estados Unidos, eu mal tomei um banho, eu tô acabado. Mas quando o Nick me falou qual era o assunto, eu falei, cara, eu tenho que estar lá, a gente tem que promover, porque isso é essencial. Né? E recursos, gente. Vamos falar do YouVersion.
Exato.
O cara... Vamos falar para a moçada. Cara, estamos querendo aprender o inglês. Você baixa uma versão com áudio. Exato, vai lendo e ouvindo.
Até plano bíblico tem.
Tem devocional. Sabe, tem tudo.
Você mexe na sua vida espiritual, linguística, tudo que você quiser. Então, assim, a gente só precisa dar valor. E a percepção de valor, eu acho que ela vem de um ensino, não só da cobrança. Meu pai, na boa intenção, às vezes, eu lembro uma vez, cheguei com uma autorização da escola para eu ir numa excursão, ele tinha que assinar. Ele falou, só assino depois que lê 7 capítulos do Evangelho de Mateus. Chantagem. Eu brinco hoje. Não, na cabeça dele é, preciso te ensinar o que é importante. Ele sabia que eu queria, fui lá e li. Mas, cara, eu peguei o primeiro capítulo daquela genealogia. Fulano gerou ciclano. Eu acho que é o Yong Shu que fala no livro A Quarta Dimensão. Ele falou, é melhor ler a lista telefônica, que pelo menos os livros são os nomes são mais... A nova geração não sabe o que é lista telefônica, não adiantou. Aí... Eu ficava naquela assim, poxa, agora, o que nós tentamos com o Cid foi criar um conceito de valor. Minha filha, diferente do Israel, ela só lia salmos. Ela sempre amou a música, a adoração. E ela ficava cantando salmos o dia inteiro. Mas eu descobri que ela não lia o resto da Bíblia, só lia salmos. Um dia eu chamei ela e falei, filha, você tem que ler a Bíblia toda. Ela falou, pai, quem vai ser pregador é o Israel. Eu vou ser da adoração. Aí eu falei, filha, as pessoas que você mais admira como compositoras, não só intérpretes, compositoras, que são as composições boa e Bíblia, elas tiveram que ler a Bíblia para compor. A gente não lê a Bíblia para pregar, a gente lê para viver. Então as pessoas perguntam, Luciano, você começou a estudar a Bíblia porque você ia ser pregador? Eu falei, não, eu comecei a estudar porque eu queria viver. Depois de funcionar, eu fiquei empolgado em compartilhar com outros. Então, Deus diz para Josué, se você meditar dia e noite... você vai prosperar em todas as coisas. Quer ser bom profissional, quer ser bom marido, quer ser bom pai, tudo. Bíblia. Desculpa.
Não, desculpa.
Parece que eu ganhei três para o ímpar, né? Não, a gente pode ir voltando, porque às vezes tem um assunto que a gente quer falar. E eu vi que você me olha como tiozão, você fala, não posso interromper ele.
Imagina. Não, o que eu quero falar só é, lógico, tornar acessível, mas levar as pessoas a terem prazer na palavra.
Sim.
Isso me ajudou não se tornar algo enfadonho. A Bíblia fala, né, em Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ele está falando de algo progressivo, né? Anda, para, senta.
Sim.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de noite. Da mesma maneira, é progressivo o relacionamento com a palavra. Chega uma hora que quando vira de dia e de noite... aquilo começa a gerar prazer. Uma das coisas que eu não entendia na oração e na palavra, talvez pela maneira que eu aprendi as coisas na minha igreja, era automatizar, era tudo muito mecânico. Eu não entendia que Deus falava comigo.
Era só na sua igreja.
Através da oração e através da palavra. E quando eu comecei a ler para a minha vida, buscando a direção de Deus, buscando entender o meu dia seguinte... aquilo transformou o meu relacionamento com a palavra de Deus. Então, levar as pessoas a terem prazer na palavra. E aí ele vai continuar, né? Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água. Né? Tudo o que fizer prosperará. É o resultado que ele falou. Gera resultado. Quando eu aplico, meu casamento melhora. Quando eu aplico, meu filho melhora. Quando eu aplico, minha profissão melhora. Meu ministério melhora, porque essa palavra é poderosa. Então é só isso que eu queria. Há prazer na presença de Deus, há prazer na palavra de Deus, há prazer na oração. Os jovens estão procurando isso. A gente só tem que mostrar que nesse lugar existe algo maravilhoso.
É isso.
E não pode ser o fardo, né? O prazer tem que ser o oposto. Agora, não quer dizer que não haja disciplina. Então, eu estava viajando, estou uns dias sem treinar. Eu estou desesperado. E antigamente eu ficava desesperado é quando chamavam pro treino. Porque assim, quanto mais você treina, mais quer treinar. Quanto menos treina, menos...
Você me chamava pra treinar, eu tô treinado.
Quanto menos treina, menos quer treinar. Oração e Bíblia não é diferente. Quanto mais faz, mais quer fazer. Quanto menos faz, menos quer. Por quê? É esse rompimento, assim como o cara não vê resultado num treino só.
Exato.
Mas numa sequência. E a leitura bíblica, às vezes foi lá, pô, gastei 2 horas hoje, não senti nada. Eu digo, só dá uma insistida, o prazer vem.
É isso.
E o prazer é a chave.
Come on. É, eu acho que essa é a chave desse podcast também, né? Que não é apenas falar sobre uma teologia que não é viva, né? Mas falar sobre a paixão pela palavra de Deus, né? Que é a fonte daquilo que a gente acredita como doutrina cristã. É, acredito que você que está assistindo aí na sua casa, mais do que apenas achar, ah, não, a Bíblia é um livro legal, eu realmente devo tentar ter essa disciplina. Nós oramos para que você seja incendiado pelo amor pela palavra de Deus, que você saia desse podcast aqui, já pega a tua Bíblia aí, cara, já abre, vai tentar bater o recorde do Luciano Subirá aí, vai ler ela em 7 dias, 5 dias, vamos ver se você dá conta, né?
Eu contei isso para um pastor amigo uma vez dos 9 dias lá, ele deu um sorrisinho meio amarelo, falou que foi, não, nada, eu falei, não, só a linguagem corporal tá falando, não, ele tentou, eu falei, que foi? Ele falou, não, é que eu uma vez eu li em 5.
Ah,
eu falei, miserável, sempre tem um que quer ganhar da gente. Aí ele deu outra risadinha, eu falei, o que foi? Ele falou, não, uma outra vez eu bati o recorde, li em 4. Nossa. Eu falei, cara, você não fazia outra... Ele falou, pastor, eu fiquei jejuando, eu não fazia outra coisa, eu ficava lendo a Bíblia. Tipo, cansou, eu parava, não tinha um programa. Ele falou assim, e eu não tava competindo. Ele falou, eu achei que eu ia enlouquecer na primeira vez, e foi tão bom. Olha o que interessante. Eu li a segunda. Então, eu só queria aproveitar e dar uma sugestão. As pessoas perguntam, Luciano, qual a melhor forma de ler e estudar a Bíblia? Eu falo, primeiro não tem uma melhor, você tem que descobrir a sua. Mas eu intercalo 3 coisas que para mim são importantes. Primeiro, leitura corrida. O que é a leitura corrida? Aquilo que nós falamos. Antes de saber como interpretar, o que é que está escrito? Então a gente tem que familiarizar com o conteúdo. Então lê muito. Encher a mente, saturar a mente, botar informação para dentro. Minha leitura, quando eu falo corrida, é porque eu leio rápido. Com o tempo, quanto mais você treina, né, mais rápido você lê. Então assim, eu não paro para fazer anotação, para ficar pensando, para meditando, para nada disso. Às vezes, tipo assim, ó, volta nisso depois, mas eu quero ganhar tempo.
Sim.
A segunda para mim, meditação. Meditação eu chamo de conversar com o texto. Você vai lá, você lê, você relê, você vai fazer pergunta. Cara, o que, que é isso? O que, que é aquilo? E esse processo de reflexão, às vezes, traz muita coisa que, correndo, você não percebe. Sim. Terceiro para mim, pesquisa e estudo. Aí eu vou para os comentários bíblicos, eu vou buscar referência arqueológica, histórica, geográfica, mapa, para conseguir entender um pouco mais o universo atrás. Uma vez só até hoje, eu fiz a leitura bíblica de capa... Não, foram 2 ou 3. De capa a capa, juntando tudo. Aí eu vou ler de ponta a ponta, eu vou meditar em tudo aquilo que chama a minha atenção e eu vou pesquisar tudo aquilo que eu achar que eu falo, peraí, isso aqui eu não sei o que é que está por trás.
Sim.
Desde pano de fundo, cultural e tal. Mas, cara, para mim, congestiona o buffer. Parece que é muita coisa. Eu prefiro separar. Tem hora que é isso, tem hora que é aquilo. Mas não existe uma regra.
Sim.
Mas eu diria, depois de você ter muito...
Para mim, isso é para mim, porque às vezes eu fico parando, natural. E essa leitura corrida, você deixa lá só anotadinho e vai embora.
Né? As duas coisas são importantes. Mas o que eu percebi, tentando ler tudo, que com essa coisa de não só meditar, mas pesquisar, cara, o negócio não ia e eu perdi a visão do todo.
Entendi.
E uma coisa que ultimamente eu estou zelando muito é ter a visão do todo.
Sim.
Então, por exemplo, eu tô escrevendo um material que deve estar lá uns 2/3 pronto. Comecei em 2019. Eu já li a Bíblia 3 vezes de capa a capa, versículo por versículo, só procurando aquele assunto. Então, em vez de estudar só os outros, mas assim, aquela coisa, vamos devagar, vamos com calma. Rapaz, eu tô assim, perplexo, porque não existe uma chave bíblica, nada que sistematize, uma cadeia temática que te dê tanta informação. Mas essa coisa de enxergar o todo e depois vir sistematizando, para mim, é uma coisa que eu amo. Eu gosto de encontrar padrão, recorrência. E quando eu leio parando e eu vou pegando as pérolas, aquele desespero não enxerga o todo. Então, assim, eu falei, cara, eu vou separar.
Sim.
E eu vou alternar. Por quê? Não é um ou outro. Os dois são importantes.
Glória a Deus. A gente vai precisar ficar por aqui. Eu gostaria de ficar nessa conversa aqui por horas.
Exato.
Falando desse tema.
Baixar o aplicativo.
Então, a gente quer recomendar, né? A gente está, mais uma vez, lembrando dos nossos patrocinadores desse podcast, que é o aplicativo YouVersion. Mais de 500 milhões de downloads desse aplicativo da Bíblia. Cara, é muita gente. Você provavelmente tem esse aplicativo no seu celular. Se você não tem, baixa, tem certeza que vai edificar a sua vida. E também a InChurch também está fazendo parte disso com a gente. gente. Queria agradecer a presença, pastor Luciano Subirá, pastor Michel Piragini, uma honra para a gente estar fazendo essa conversa aqui com vocês. Espero que você tenha curtido e tenha saído mais apaixonado pela palavra de Deus. É isso aí, pessoal. Valeu, Feltrin.
Valeu.
Tamo junto.
Nós.
Deus abençoe
Obrigado.
Vocês.
Valeu.